Agora são 10 horas e 46 minutos. Nosso assunto agora é política. Rubens Bueno, do PPS, deputado federal, líder do partido, está aqui conosco hoje. E nós vamos fazer um pouquinho um balanço sobre o momento político que o país atravessa, que o Estado atravessa, uma expectativa muito grande, um ano de eleição. Uma eleição que vai ser pautada muito no discurso da ética, os fatos que tomam conta da mídia, denúncias contra homens públicos, empresários, o Brasil passado a limpo, será que nas urnas vai conseguir concretizar isso? Deputado, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui na CBN de Maringá, cumprimentá-lo e cumprimentar a família de Maringá e de toda a região.
Bom, nós temos um governo que tentou passar a reforma da Previdência, era um ponto importante para o governo, inclusive para a continuidade da governabilidade deste governo, desse atual governo, não deu. Por que que o senhor considera que a reforma naufragou?
Olha, primeiro, o governo tem dificuldades, né, do ponto de vista da governabilidade. E essa dificuldade está implícita em vários momentos. O episódio do Ministério do Trabalho até hoje não foi resolvido desde o final do ano passado. Indica um que o outro veta, indica o outro que tem problema e a justiça impede a nomeação e assim é um atrapalhado atrás da outra. E a reforma da Previdência, ela é crucial para o país. Crucial para o país. Nós não teremos um futuro adequado à nossa realidade econômica se não tiver a reforma da Previdência. Aliás, um economista disse recentemente algo interessante. Ele disse, o Brasil está se suicidando em slow motion. Ou seja, o Brasil está se suicidando lentamente. E nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado. Temos que fazer a reforma da Previdência para evitar que daqui a 4, 5 anos não tenha dinheiro para pagar servidor e muito menos aposentado e pensionista.
Agora, a gente tem um discurso muito polarizado entre contra e a favor da reforma. Muito poucas pessoas conhecem muito bem o conteúdo da reforma. E o senhor coloca que ela pode ser ou pode deixar o país ingovernável, exatamente no ano de eleição. Quem assumiria um pepino para governar um país como esse?
Primeiro, quem é contra e estabelece a oposição à reforma são os privilegiados, aqueles que ganham muito e se aposentam cedo. É esse o enfrentamento que se dá hoje. Os privilegiados que ganham muito e se aposentam cedo. Esses não querem reforma. De outro lado, tem que estabelecer um teto, um limite para a previdência pública. Qual é o limite para a previdência pública? É aquele que estabelece o INSS, R$ 5.538. Quem quer se aposentar com mais valor, um valor maior que esse? Que vá para a Previdência Complementar, que tem aí, aliás, já tem o FUNPRESP que nós votamos, o Banco do Brasil tem a Previ, a Caixa Econômica tem o FUNCEF e assim por diante. A Previdência Complementar é para isto. A Previdência Pública não é para quem ganha mais. A Previdência Pública é para quem ganha menos. Esse é o papel dela, porque envolve não só aquilo que é descontado do trabalhador, mas sobretudo também que vai dinheiro dos impostos do povo brasileiro.
Agora, a reforma da Previdência virou palanque político, porque como o senhor coloca, a reforma da Previdência é necessária. Contudo, muitos líderes políticos se colocam contra a reforma para poder ter voto, ou pelo menos ter, diante da falta de conhecimento da população sobre a reforma, apoio. Como é que se cria uma população consciente da necessidade da reforma no ano de eleição, onde todo mundo quer fazer política e não talvez salvar o país?
Dizer a verdade. O Brasil está pagando um preço caro do populismo e da demagogia. A maior crise econômica da história do Brasil nós estamos vivendo agora. Exatamente fruto da demagogia, do populismo, né, sem preocupação com o equilíbrio fiscal. Então nós vivemos tudo isso até agora. A partida está tentando avançar no sentido de remover essas dificuldades. E a reforma da Previdência ela é fundamental para isso. Por isso eu digo, é crucial para o país, não é para o governo, é para o país.
Bom, o senhor é um deputado que se coloca, como vários outros também, né, contra os excessos de ganho no judiciário. O senhor fez algumas críticas no site do senhor, inclusive tem algumas colocações a respeito disso. O judiciário hoje, ele é uma solução ou um problema? Qual a opinião que o senhor tem sobre juízes, tanto do Supremo como também de outras instâncias do judiciário? Eles ajudam o Brasil a passar limpo ou também se esconde muita coisa embaixo do tapete?
Não, ele é a solução. Eu acho que o judiciário é da maior importância, né? Isso é desde que o mundo é mundo. Agora, temos que ter essa preocupação de saber que algumas coisas não podem acontecer. E o mais grave é que não foi o juiz que fez. Quem fez foi o ministro Luiz Fux. Ele, numa liminar, ele agiu como se fosse senador ou deputado aprovando leis em benefício da magistratura, do Ministério Público. E ao tomar aquela decisão liminar do auxílio moradia, ele provocou um aumento de 37 milhões do auxílio moradia, que era o custo até a sua decisão, e da noite para o dia passou a 400 milhões. Quer dizer, um aumento de mais de 10.000% da noite para o dia. Eu perguntei para o presidente da Associação dos Juízes lá na audiência pública, eu disse, onde no mundo existe uma receita que da noite para o dia aumenta mais de 10.000% para cobrir uma despesa como essa que foi feita? Então é de uma irresponsabilidade tamanha. Da noite para o dia, nós temos, de 2014 até agora, 5 bilhões de reais dispendido com dinheiro público para atender essa demanda que foi o auxílio moradia para juízes, promotores de todo o país.
Agora, há juízes e juízes, pelo que o senhor coloca.
Sim, claro.
Agora, quando a gente fala de juízes e juízes, tem alguns deles que têm ocasionado alguns, Gilmar Mendes, por exemplo, né? Algumas medidas que assustam, outros considerados quase que heróis. Como é que a gente pode ter, no ano de eleição, separar entre o que é necessário se fazer e as pessoas que vão se transformando no mito, alguns até sendo indicados como possíveis candidatos?
É, na verdade, o que você vê quando o juiz, seja ministro supremo ou um juiz da primeira ou segunda instância, toma uma decisão, ele está tomando dentro do processo legal. Se eu der algum palpite, eu não estou dando um palpite adequado, porque eu não conheço o processo. Tem que conhecer o processo, tem que conhecer as provas, conhecer a defesa, conhecer a posição do Ministério Público para tomar uma decisão. Então, mas o juiz tomou aquela decisão. Tomou diante do processo. Claro que tem uma parcela muito pequena de juízes que são desonestos. É lamentável, quando não deveria ser. Juiz que vende sentença, juiz que usa dinheiro do depósito judicial, mas é muito pouco. A justiça é a solução. Os magistrados cumprem um papel fundamental para a democracia.
Fala um pouco de eleição. Esse ano é um ano de mudanças ou não? O senhor considera que vão ter mais permanências de homens públicos que já estão no poder? Ou o senhor acredita em renovação?
Eu acredito em renovação, se bem que da renovação nós não estamos vendo assim um número grande nacionalmente que possa indicar esta mudança substancial. Né? E nós temos que ver também que a preocupação que se dá diante da crise é dos aventureiros. Nós já vimos esse filme com Jânio Quadros, mesmo discurso, combate à corrupção, a vassoura, bababá. Depois vê o Collor de Mello com o mesmo discurso, combate à corrupção, tararararara. Repete novamente. Então, a grande preocupação aqui no momento em que eu coloco no meu livro de prestação de contas, Poderes em Crise, é que aparece um aventureiro. E esse aventureiro venha novamente a jogar o país numa dificuldade sem fim, diante de toda a dificuldade que nós estamos vivendo. O que nós temos que ter consciência de nação. Qual é a solução para a nação, para aqueles que efetivamente estão propondo alguma coisa para o país sair da crise em que se encontra? Falamos da reforma da Previdência. Tem um lado bom disso. Né? Primeiro a crise, depois da crise, sempre algo novo nasce, e nasce para melhor. Com relação à reforma da Previdência, o lado bom é que vai ficar para o debate presidencial. Cada candidato vai ter que se posicionar sobre a questão da Previdência e a gravidade dela, que no ano passado tivemos um déficit público de 268 bilhões de reais. Como é que vai se comportar o candidato a presidente no debate nacional para as eleições? Esse é o lado bom, que transparentemente cada um vai ter que dizer o que pensa e qual a solução.
Agora o senhor colocou um dado interessante, senhor, a gente tem que ter renovação, mas ao mesmo tempo a gente não pode ter, o senhor colocou alguns exemplos bem claros, que Jânio Quadros, Fernando Collor, de que a gente às vezes tem o discurso, a demagogia da renovação que não renova nada. Como separar o joio do trigo? Quer dizer, a gente tem uma população que conhece muito pouco sobre a política e acompanha pouco os candidatos que elege. Como é que a gente pode saber o que é novo, quem sempre tentou mudar ou quem é apenas fachada?
É, na verdade, você começa a trabalhar e começar a pensar na discussão que se dá ao longo do tempo, não é? Nós tivemos episódios tristes para o país. Tivemos o episódio agora da presidente Dilma, que jogou o país nesta crise econômica sem fim, onde chegamos a 14 milhões de desempregados, o Lula fazendo oba-oba para baixo e para cima, discurso comparando-se a Tiradentes, comparando-se a Jesus Cristo. Esses absurdos, né, que o Maduro faz na Venezuela, eles fazem aqui com uma tranquilidade como se fosse alguma coisa séria, e não é. O eleitor tem que ver efetivamente o que é sério para o país. Se nós não tivermos esse pensamento de seriedade e responsabilidade, não vamos sair da situação que nos encontramos. Então vai caber ao eleitor a responsabilidade, mais que o eleitor, as lideranças de cada comunidade. De saber que a indicação para o voto não é indicação irresponsável, aventureira, mas é uma indicação de que aquele com responsabilidade, que tenha projetos, que tem começo, meio e fim, possa indicar o rumo para o país.
Mas o povo gosta de um santo, né? Tanto é que gosta de um radical, de um extremo.
É, mas isso não leva a nada, leva a pior, leva o país à pior situação. O radical, aliás, quando você vê um radical da direita e um radical da esquerda, eles se encontram. né, porque querem a ditadura, não querem eleições, não querem ver o povo participando, não querem transparência, não querem um judiciário ativo, não querem um parlamento forte. É, essa é a tristeza dos radicais de um lado e de outro.
Agora vamos falar um pouquinho sobre a eleição no Estado. A gente tem no Paraná também, está aí a movimentação sobre as eleições, se fala de Osmar Dias, até o Roberto Requião já chegou a se pronunciar como possível candidato. Tem a questão do governador, que vai sair como candidato ao Senado ou não, que também tem muita gente comentando que a saída dele para o Senado pode mudar o quadro político. Como é que o senhor avalia? Quem será candidato e quem não será, na opinião do senhor?
Olha, é difícil de dizer pelo seguinte. No dia 7 de abril é o prazo fatal para aqueles que detêm mandato executivo ou para aqueles que têm um cargo comissionado para decidir. Então, se o governador do Paraná quiser ser candidato, ele vai ter que renunciar ao mandato no dia 7 de abril. É a data limite. Se o secretário de Estado ou o ministro desejar se candidatar, ele tem que pedir demissão até o dia 7 de abril. Então, até o dia 7 fica essa vai e não vai. Mas depois do dia 7 acabou. Então, as coisas se tornarão mais claras. E aí vai para a convenção, que ela será em julho. Até lá tem muitas chuvas e trovoadas, exatamente, porque lá em julho é que se decide quais serão os candidatos de cada partido.
Seu partido, em relação a essa conjuntura que o senhor não definiu, se segurou um pouco para falar, mas qual vai ser, o senhor terá candidato próprio?
Não, sim.
Vai apoiar alguém?
Não, claro, eu só não defini, porque nós temos esse prazo a cumprir, não tem como você dizer. Se o Beto Richa sair do governo, é uma situação, se ele ficar no governo é outra, muda completamente o jogo, né? O PPS tem candidato, o nosso prefeito de Guarapuava, no seu segundo mandato, um jovem talentoso, preparado, executivo de mão cheia, ele se colocou como pré-candidato ao governo do Paraná. Então nós temos candidatura. Estamos construindo chapas de deputado federal, deputado estadual, aqui na região, em todo o canto do Paraná. E nacionalmente nós temos o pré-candidato, que é o senador Cristóvão Buarque, uma das figuras mais preparadas e qualificadas, aliás, reconhecido no mundo como autoridade na área da educação. E onde ele trata do assunto? Exatamente, o Brasil tem que passar por uma revolução na educação, senão não vai sair de onde está.
O senhor está falando, eu sei que o senhor coloca em abril, que é o nosso limite, mas o Estado tem discutido, e o senhor fala do governador, que é a peça-chave, né? Se ele vai ficar no governo ou não vai ficar, isso vai definir muita coisa. A renovação no Estado, quais são os principais temas que o senhor considera no Paraná que deveriam ser discutidos numa campanha para o governo?
Olha, eu no Paraná, como estou lá em Brasília, em crise, dia e noite, não tenho acompanhado. Mas aqui no Paraná você tem situações como, por exemplo, a questão do pedágio, uma questão que todo momento aflora, está aí novamente essa semana, contudo, mostrando que o custo do pedágio, além de altíssimo, ele tem ingredientes de propina, corrupção, que se encarece mais ainda. Então nós temos que tratar isso com toda a veemência de enfrentamento que tem que ser. Não é um abaixo acaba o discurso demagogo, mentiroso, falso. É enfrentar o problema do custo do pedágio no Paraná, especialmente para os que produzem. Eu hoje estava participando da reunião de prestação de contas em Maringá, e um jovem aí da Corremar, que são os corredores de Maringá, ele estava dizendo que ele vai a Cornélio Procópio hoje e volta e vai gastar R$70. Então, você vê que isso é um absurdo para quem utiliza o pedágio como um meio de transporte que deveria ser algo razoável para atender as demandas de ida e vindas. E quem produz? Sai daqui, vai para Porto Paranaguá e volta. É um absurdo. Então, acho que tem que ser enfrentado com clareza e com firmeza a questão do custo do pedágio no Paraná.
O PPS sempre foi opositor ao governo, no caso desse governo, e sempre teve uma série de críticas no caso dos gastos públicos, dos excessos com gastos públicos. E no âmbito federal, a gente está tendo uma discussão muito grande. Vamos pegar o Rio de Janeiro como foco, talvez não seja o caso, né, do Paraná em comparação à questão das contas, mas existem alguns estados no Brasil que estão à beira da falência, alguns estão falidos, literalmente, né? O que levou esses estados à falência? Qual é a forma de fazer uma administração saudável economicamente, mas que também resolva os problemas da sociedade?
Equilíbrio fiscal. Se não fizer um trabalho com firmeza de governante, de gestor, para o equilíbrio fiscal, chega o que chegou ao Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro tem uma receita percentualmente disparado maior do país. Percentualmente, proporcionalmente, a maior do país. Este ano, os royalties de petróleo para o Rio de Janeiro subirão de 10 para 13 bilhões de reais. Você vê que tanto dinheiro no Rio de Janeiro fez do Rio de Janeiro um estado ingovernável. Tanto é verdade que está lá, com intervenção federal. O Rio Grande do Sul não é diferente, atrasa o pagamento de servidor, Minas Gerais não é diferente, está lá se debatendo com uma série de problemas. Então, isto aí está contaminando tudo. Por quê? Porque nós não fazemos a reforma da Previdência, nós não atentamos para os gastos, não só permanentes de custeio, mas os gastos que vão aumentando vegetativamente. E isso inviabiliza. Eu estive a semana passada no município aqui em Janeobras, e o prefeito estava na reunião de prestação de contas, e outros tantos falando. E ele dizendo, olha, tudo que eu arrecado aqui é para pagar a previdência municipal. Quer dizer, não sobra mais dinheiro para investir em nada. Ora, se não sobra mais dinheiro para investir em nada, e cresce vegetativamente a questão da previdência municipal, ele daqui a pouco não tem dinheiro para pagar o servidor, não terá dinheiro para pagar o aposentado e pensionista da sua previdência. Nós temos que fazer esse equilíbrio, retomar isto com seriedade, ver que nós não podemos mais deixar isto prosseguir, senão vai quebrar o país.
O senhor é a favor ou contra a intervenção no Rio?
Sou a favor. Acho que foi uma intervenção não a que eu gostaria que fizesse. Intervenção total. Afastar o governador, afastar todos que tivessem que afastar. Lá está tudo, né? Tribunal de Contas, a maioria estão presos. Assembleia Legislativa, presidente da Assembleia, outros deputados presos. Ex-governador preso, o governador atual denunciado. Quer dizer, o que é que sobra no Rio de Janeiro?
Pergunta, talvez um pouco espinhosa. O Rio de Janeiro é uma exceção ou é apenas uma expressão da regra que o país ainda não conhece?
É uma exceção. É uma exceção em termos, porque se está acontecendo lá com o tamanho da crise que está lá, da violência, da corrupção e tudo que acontece, e muito dinheiro para o Rio de Janeiro, de outro lado, está acontecendo em alguns estados, claro que aí num volume menor, mas está acontecendo. E isso está contaminando a vida nacional. O lado bom é que você tem uma Lava Jato, você tem o Ministério Público trabalhando, juízes sentenciando, quer dizer, você está dando exemplos de que houve algo de errado, que nós lamentamos, mas a justiça está agindo. Este é o lado bom da história. Não é? Este é um país que está renascendo a partir dessas decisões. Polícia Federal, Receita Federal, cumprindo com o seu papel.
Deputado, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Prazer muito grande, quero deixar com você o meu livro de 2017, Prestação de Contas, e agradecer a presença do nosso Flávio Mantovani, que é o presidente do partido, vereador de Maringá. Obrigado a você, obrigado a todos.
Nós que agradecemos. Conversamos com o deputado federal Rubens Bueno, que está fazendo a sua prestação de contas no estado, inclusive, nesse período, e conversamos um pouco sobre algumas situações que envolvem o país, né? Então, as eleições desse ano, mas também a intervenção no Rio de Janeiro, os casos de corrupção, enfim, o momento político que estamos atravessando.